todos apresentaram esta petição, portanto, à Assembleia da República, ao abrigo do exercício de direito de petição, e tendo esta petição mais de 1000 subscritores, em concreto, é obrigatória a audição dos peticionários. Normalmente, eu estou aqui mais, enquanto relatora para esta petição, estou aqui mais para vos ouvir outros esclarecimentos posteriores que entendam que, para esta petição, outros factos que entendam trazer dentro do âmbito daquilo que peticionaram, e normalmente nós fazemos uma audição com o primeiro peticionário, ou quem entender, também podem repartir a intervenção entre vós, que terá uma duração de cerca de 10 minutos. Os tempos no Parlamento são sempre contados e, portanto, neste momento será mais para ouvir, até porque depois seguiremos os termos normais da petição. Apenas vos peço, talvez às vezes por um bocadinho de falta de prática, que têm que ligar o microfone quando falarem e tem que ser desligado, porque não podem estar dois microfones de cada vez. E também vos peço que antes de qualquer intervenção se identifiquem por uma questão de gravação e ficar registado o nome da pessoa que estiver a intervir. Tá? Muito obrigada, estou disponível para vos ouvir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu chamo-me José Preto, sou advogado em Lisboa há um pouco mais de 30 anos, mas ainda não há 35. E sou o assessor jurídico dos peticionantes. Penso que seria útil sublinhar talvez três coisas. A primeira questão, e a questão que mais nos preocupa, é a questão da independência da judicatura e da imparcialidade dos tribunais, que lhe está intimamente conexionada e de que é, aliás, a tradução e o alcance útil da independência é, evidentemente, o da imparcialidade. Relativamente às questões da independência e da imparcialidade, permite-me sublinhar, Sra. Deputada, que os casos, os factos enumerados na petição, a título exemplificativo, são qualquer deles, e todos, inaceitáveis e indefensáveis. É extraordinariamente perturbante, concretamente para mim, que o Presidente de um Tribunal Superior, secundado por duas presidências que se lhe seguiram, tenham mantido online um texto de boas-vindas ao Tribunal, estou a referir-me ao Tribunal Central Administrativo Sul, em que se diga que, tal como Mestre Carneluti tinha dito, a imparcialidade é impossível. A imparcialidade, do nosso modesto ponto de vista, é uma coisa que resulta da metodologia, quer dizer, se os senhores juízes respeitarem as normas procedimentais e se demonstrarem as conclusões decisórias, do ponto de vista da lógica, e procedendo como em ciência se deve proceder, nós temos a decisão imparcial. Quer isto dizer que é extraordinariamente perturbante que um Presidente de um Tribunal Superior ouse sequer dizer uma coisa dessas, escrever uma coisa dessas e pôr uma coisa dessas em exibição, não só do ponto de vista político, embora do ponto de vista político seja perturbantíssimo que o Presidente de um Tribunal Superior ouse desafiar as obrigações internacionais do Estado, porque evidentemente a independência e a imparcialidade dos tribunais, concretamente a fórmula da imparcialidade, está no artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União e, por consequência, dizer um Presidente de um Tribunal Superior uma coisa destas é pronunciar-se o Tribunal, na representação dele, contra a lei expressa. Parece-me inimaginável que ninguém tenha reagido até hoje. Mas, em todo caso, ninguém reagiu. Não só, portanto, do ponto de vista político, isto é perturbante, mas é do ponto de vista político maior, não estou a falar do ponto de vista político-partidário, evidentemente. Mas, do ponto de vista científico, eu diria, do ponto de vista jurídico, melhor dizendo, do ponto de vista da preparação jurídica, dos membros deste tribunal, a coisa perturba porque, evidentemente, isto parece significar que há um corpo de juízes num tribunal superior que não está preparado para aplicar a correta metodologia da construção decisória. E isso é aflitivo, não menos do que aflitivo. Quando examinámos a discussão do dever de reserva no Conselho Superior da Magistratura, de novo nos pareceu que os membros daquele Conselho não tinham examinado nem refletido as normas, porque de normas se trata, contidas nas formulações da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Não devem ter compreendido ou não devem ter visto o que o Tribunal escreveu mais de uma vez e sempre consonantemente relativamente ao dever de discrição. Parece-me que não compreenderam que o juiz não pode comprometer a sua própria independência. Não pode comprometer a independência do tribunal em que se integra. Não pode comprometer, se for juiz de um tribunal superior, a independência dos tribunais que lhe estão subordinados, evidentemente. No que nos diz respeito a nós, o núcleo que desencadeou a petição, o núcleo de promotores, foi pessoalmente sacudido pela entrada de dois juízes conselheiros, um juiz desembargador e um procurador, todos ou em exercício ou com prerrogativas de exercício. Os conselheiros estão jubilados e mantêm, portanto, as obrigações e os direitos correspondentes. E estes senhores entram numa lista. O facto está, de resto, narrado na petição, mas a questão não é só do que o homem que presidia essa lista se permitiu dizer em público, porque podemos admitir uma qualquer inabilidade de expressão. A questão está em que, realmente, um grupo de magistrados, numa situação de litígio evidente, com tradução jurisdicional, integra uma das partes do conflito publicamente. Dois deles são juízes conselheiros e um deles, é inspetor judicial extraordinário. Inspetor judicial extraordinário, bem conhecido dos magistrados, é preciso que se sublinhe. E, portanto, nenhum de nós nasceu ontem, não é verdade? E, por consequência, a simples aparição do conselheiro Gabriel Catarino, alinhado em conflito, faz com que nenhum juiz de primeira instância, duvidosamente algum juiz da relação, e porventura nem sequer um juiz do Supremo, embora esses estejam mais libertos de preocupações de carreira, tome ou queira tomar posição sobre a matéria em causa. Os resultados práticos são aflitivos, porque os cidadãos que sentem e que querem ver os seus direitos protegidos num dissídio em concreto, podem sentir-se sob cerco. Isto corresponde, evidentemente, a uma crise institucional da maior amplitude concebível. Isto não, hoje. Os cidadãos não podem sentir-se sob cerco num conflito com esta natureza e os senhores juízes não podem, evidentemente, sacrificar a dignidade institucional que representam e os deveres que o Estado se comprometeu a garantir, não podem sacrificá-los a simples questões de gosto pessoal ou de idade própria. Não é possível. Têm-me dito, e designadamente, porque eu fui lá, eu não sou sócio do Sporting e, portanto, não falo disto com nenhuma paixão especial, Embora eu compreenda que outros falem, que outros sintam assim. Mas eu não sou sequer sócio do Sporting. Então fui lá e disse ao Dr. Rogério Alves e aos magistrados que com ele estavam integrando a mesa da Assembleia Geral, que não aceitava a presença dos senhores magistrados ali, que não aceitava isso como lícito e que ia impugnar isso no dia seguinte, porque foi na véspera da entrada da petição no Parlamento. Foi mesmo na véspera. E que ia impugnar isso. E responderam-me com um ar quase ingênuo, dizendo, mas seria inconstitucional se nós fôssemos impedidos de assumir funções num clube desportivo. Bom, isto suscita-me dois tipos de observação. A primeira das quais é esta. Nós também vemos, por exemplo, no âmbito de universidades comerciais, e por exemplo numa universidade que não é nem pública nem privada, porque é a Universidade Católica, há alguns juízes a participarem em cursos de pós-graduação. Que tenho eu a dizer disto? O problema da independência coloca-se outra vez e de uma forma gravíssima. Como se coloca, aliás, é paralelo à questão dos clubes desportivos. O que é que nós temos? Temos, portanto, magistrados no desempenho de uma atividade formativa a título absolutamente gratuito, não tenho dúvidas. Mas a gratuitidade da sua participação é vendida. É paga e não costuma ser barato o que se paga nesses ciclos de formação e nessas pós-graduações. E isto não faz sentido, porque o magistrado depois põe isto no seu currículo. O magistrado fica ligado à universidade cujas pessoas pode ter de vir a julgar, porque está na sua área jurisdicional, no caso concreto em que estou a pensar. E o mesmo se dirá da participação em clubes desportivos, que não são propriamente clubes desportivos amadores, são grandes empresas comerciais, movimentando centenas de milhões de euros, em que os magistrados, simpaticamente e com um grande sorriso absolutamente ingênuo, dizem, nós viemos aqui trabalhar gratuitamente. Sim, mas a atividade do clube não é gratuita.
Doutor, se me permite, relativamente a esta petição, porque senão acabamos por nos perder um bocadinho em considerações... se me permite. Relativamente à vossa petição, nós aqui estamos, também lhe digo, eu não sou sportinguista e, portanto, também não sou sócia do Sporting, não tenho qualquer interesse na questão sportinguista. Isto é como uma declaração de interesses, sou benfiquista. Portanto, fica já a declaração de interesses feita. Para que não haja suposições nem suspeições clubísticas. Mas nada disso tem a ver com aquilo que eu aqui estou a fazer e não é uma questão clubística. Mas colocam-nos aqui várias questões e eu gostava de saber se relativamente às questões, nomeadamente, eu li a vossa petição com algum cuidado, portanto, como naturalmente tendo sido nomeada relatora, e fazem aqui quatro pedidos expressamente. E não vou perder tempo, naturalmente, com todas as questões públicas e mais do que públicas do Sporting.
Sim, pode.
Portanto, que eu tenho o conhecimento que todos os cidadãos, minimamente atentos, têm, não vale a pena. E solicitam, e gostava que fôssemos um bocadinho aqui, porque às 3 horas temos plenário e depois não temos possibilidade de prolongar a questão. Fazem-nos aqui pedidos concretos e gostava que se entendesse, até para nos esclarecer, que nos esclarecesse exatamente os motivos pelos quais cada um destes pedidos que aqui consta, que são os quatro e que o Soutor com certeza sabe muitíssimo bem, por forma a nos fingirmos mais, se achassem por bem, naturalmente, porque têm toda a liberdade de usar o vosso tempo, como entenderem, para nos esclarecer a todos mais, até para que os partidos políticos, caso entendam ter alguma atitude relativamente a esta matéria, o venham a fazer mais tarde, quando for discutida em plenário esta petição. Agradecia-vos se entenderem por bem assim fazer.
A primeira questão é, se não me falha a memória, a questão da independência dos magistrados. Na questão da independência dos magistrados, o que me parece importantes duas questões. Qualquer delas com o alcance da interdição da integração de clubes desportivos profissionais, de corpos gerentes de clubes desportivos profissionais. Creio que isso pode ser feito de uma de duas formas, ou pela interdição geral, com uma remissão para a necessidade da independência dos magistrados e da sua imparcialidade, ou pela formulação do dever de discrição em termos tais que impeça, material e objetivamente, uma tomada de posição pública dessa natureza. A segunda questão, pela ordem de importância, era a criminalização, as questões relacionadas com a criminalização da verdade esportiva, não é? Obrigado.
Mais substância,
digamos
assim, que entenda
por bem fazer. Sim. É só um segundinho, senhora deputada. Pronto. Isso pode, sim. O lugar onde estas normas possam formular-se parece-me absolutamente indiferente, desde que as normas sejam formuladas. Portanto, se for nos estatutos dos... Sim, o estatuto do Ministério Público e da Judicatura seriam talvez o lugar mais adequado, ficando em todo o caso o problema dos juízes dos tribunais administrativos, onde um destes problemas se revelou com a amplitude que já foquei. Evidentemente que, como sublinha a senhora assessora jurídica da Comissão, nós sublinhamos que o que pretendemos nestas matérias já é direito e, portanto, trata-se apenas de explicitar, porque sem essa explicitação parece que não vamos lá em matéria de efeitos práticos. A criminalização das ações contra a verdade desportiva deveriam, do nosso ponto de vista, incluir duas circunstâncias, uma das quais é a tomada fraudulenta dos órgãos sociais de qualquer clube desportivo, porque, evidentemente, a tomada fraudulenta de órgãos sociais é uma medida perfeita para pôr o clube a perder ou para viciar a participação do clube em qualquer campeonato. E, portanto, é uma forma de atentar contra a verdade desportiva e talvez, porventura, a mais grave das formas e, portanto, deveria ser objeto de previsão penal específica. E a atividade de, eu diria, serviços de informação com o alcance e a aptidão, eu acabo já, o alcance e a aptidão de recolha de dados pessoais e utilização ilícita de dados pessoais ou societários, isso deve ser criminalizado também, porque... sim, mas não na epígrafe do crime contra a verdade desportiva. Isso não está suficientemente claro e receio que o Ministério Público possa vir a ter, nas imputações penais que formulou, alguns desaguisados ou algum inêxito imerecido de resto, porque justamente essa formulação não está claramente expressa na lei. E pronto, senhora deputada, é basicamente isto o que queremos da comissão.
Obrigada. Eu ouvi com atenção, também já tinha lido a petição, como devem calcular, com alguma atenção, aliás, com bastante atenção mesmo, e estes esclarecimentos serão tomados nota e segue-se os termos normais, que julgo que saberão. Eu elaborarei um relatório relativamente a esta petição e, tendo em conta o número de subscritores, ela será discutida em plenário, sendo que, nessa altura, os partidos tomarão sobre ela as posições que entenderem, ou as iniciativas que entenderem. Enquanto relatora, não me cabe, em absoluto, emitir aqui qualquer opinião sobre o que quer que seja, mas escutar e compreender, por forma a que este direito de petição e de audição dos cidadãos seja real e seja efetivo, que é isso que se pretende, e depois, nessa altura, de ser-vos-á comunicado o relatório, tal como saberão da data, e poderão até assistir, se caso entendam, nessa altura, ao debate, onde os partidos aí sim, cada um, per se, tomará aquelas medidas que entender necessárias. Muito obrigada pela vossa presença e pelos esclarecimentos.